partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. O Bando de Brincantes está completando 20 anos de atividade. Em comemoração, está acontecendo uma programação especial nos meses de novembro e dezembro deste ano, que inclui espetáculos, oficinas, exibições audiovisuais, leituras dramáticas e encontros reflexivos, tudo com muita arte e afeto. Para falar um pouco mais sobre essas atividades, estamos recebendo hoje aqui no Quilombo, Viviane Jugueiro. Bem-vinda ao Espaço do Quilombo.
Muito obrigada, Alan. É sempre um prazer estar aqui contigo, com o Elton da Técnica, que sempre nos recebem aqui com muito carinho, né? Esse programa Quilombo é simplesmente fantástico, parabéns. E para nós é sempre uma honra participar aqui desse trabalho tão importante.
É fantástico por conta das presenças, né, que chegam aqui nesse espaço do Quilombo. Então, para nós é um prazer também poder te receber aqui. E eu começo te perguntando o que significa esses 20 anos de atividades.
Nossa, Alan, é muita coisa, sabe? E é uma coisa tão bonita, porque tudo o que aconteceu na trajetória do bando aconteceu como fruto de muita luta e de foco no presente, né? Uhum. Foco em pensar o empoderamento das crianças negras, das crianças de grupos não favorecidos, foco de pensar, né, como que a criança se comunica com o mundo e como que ela aprende valores diferentes desde a primeira infância, né? Então, como trazer perspectivas não hegemônicas e sempre com muita, muita luta, né? E começou tudo lá, na verdade, assim, eu sempre digo que a gestação do bando foi de 2013 e 2004, porque o nome Bando de Brincantes surgiu em 2005, uhum, né? Mas até se a gente for um pouquinho, é bem antes até, né? Porque eu trabalho com teatro político, com teatro engajado desde 94, né? E então, começou muito pequeno, em 2005, não, em 2013 eu comecei esses trabalhos de pesquisa do pensamento infantil e trabalho com escolas de educação infantil. Aí, em 2005, a gente já fez um show musical com artistas de teatro e tudo, numa celebração do Dia da Criança. E já eram canções que depois viraram o CD Jogos de Inventar, Cantar e Dançar. Aí, em 2007, a gente estreia o Canto de Crave Rosa, sempre trabalhando com a brasilidade, né? Com a representatividade, com a promoção da diversidade. E, nesse meio tempo, muita coisa aconteceu, né? Muitos estudos, crises no Brasil, com dificuldades financeiras, políticas, né? Posicionamentos que fecharam o Ministério da Cultura. A gente foi para o exterior, coisa que nunca a gente pensou que iria. Já fomos algumas vezes. A gente trabalha agora com redes internacionais colaborativas muito bacanas. E cada vez mais descobrindo a nossa própria identidade. Eu acho que talvez isso seja uma das coisas que eu acho mais significativas, né? O bando, ele não se constitui de uma forma muito normal como um grupo de teatro, no sentido de que nós somos, a grande maioria, pessoas periféricas, pessoas negras, pessoas de diferentes condições sociais, diferentes, principalmente, formações, né? Hoje em dia eu tenho pós-doutorado, tem muitas pessoas que não têm faculdade e todas têm conhecimento. Nós temos mestres e mestras que nem entraram no ensino médio, que participam, que nos inspiram.
E teu pós é em?
O meu pós é em arte e educação, no desenvolvimento do conceito de democracia estética, né? Foi feito na Noruega, numa situação bastante complexa, né? Porque eles são um país que tem muita dificuldade de reconhecer o seu racismo, a sua desigualdade. E lá eu trabalhei muito com o Teatro Nórdico Negro, que foi inclusive no Teatro Nórdico Negro que eu e o Éder demos uma oficina. E nessa oficina, para imigrantes, né, todos os alunos desse curso, que é uma coisa maravilhosa, são imigrantes. E a gente queria trazer para eles uma perspectiva da negritude brasileira. E foi lá que eu criei a primeira versão The Legend of Makulele, a lenda de Makulele naquela época, né? Já o que depois seria trabalhado em quilombos aqui e depois a gente faria laboratórios e depois virou o espetáculo que é hoje, que já está há um ano em cartaz, né?
Aliás, sobre isso, a semana passada, eu, junto com a família, estivemos lá na apresentação desse espetáculo infantil, A Lenda de Makulele, e muito interessante, foi uma riquíssima experiência. Aliás, nós já tínhamos ido a outra vez, foi durante, a minha filha era pequena ainda, né, a Ana tinha, acho que, os seus 4 anos, aproximadamente. Então, nós ouvíamos muito o teu trabalho lá dos Jogos de Inventar, Cantar e Dançar, né? A Lula e a Aranha resolveram passear. Enfim, eu já tinha te comentado esse aspecto. E agora retornamos para conhecer, então, a desconhecida lenda do Makulele.
É, eu fico muito feliz porque, se tu for olhar, né, a gente trabalha com uma mesma luta, uma mesma convicção, mas sempre pensando que a arte tem essa característica, né, intrínseca de promover valores, de promover aquilo que tu vai admirar, aquilo que tu não vai. Então, assim, a arte é sempre pedagógica e política. Ela não está a serviço, ela está em colaboração com outros campos do conhecimento, mas ela não está subordinada a outros campos de conhecimento. Eu digo isso porque quando a arte vira discurso dogmático, ela deixa de ser arte, né? Ela vira aquela arte didatizante, né? E que acontece em muitos campos ideológicos, que é aquela arte que fica a serviço de algo. A nossa arte, ela só está a serviço do público que a gente quer dialogar, né? Mas ela é sempre arte. E a Lula e a Aranha, que é essa música voltada para a primeira infância, ela trabalha para as crianças uma promoção de diversidade, assim como a desconhecida lenda de Makulele. Só que a desconhecida lenda de Makulele é para crianças maiores, sim, e para um público adulto também. Repensar, assim, a história do Brasil de um ponto de vista negro, né? E já a Lula e a Aranha, a gente está trabalhando com criança pequena.
E eu devo dizer, fazer um comentário que eu achei fenomenal, porque na época a gente acompanhava, né, os trabalhos que existiam, voltados para o público infantil, né, como pais, a gente sempre acompanha. E esses Jogos de Inventar, Cantar e Dançar é maravilhoso, porque ele trabalha a ludicidade, mas ele é rico e é muito inteligente, foi muito bacana, foi uma boa sacada o trabalho do arranjador. Não,
o arranjador, Everton Rodrigues. Ele
Rodrigues,
é fantástico.
Produtor musical, foi excelente, excelente.
O Everton, ele está no Bando de Brincantes há 20 anos, né? E o Everton é a alma dos Jogos de Inventar. Eu acho que os Jogos de Inventar, ele dá tanto certo, porque realmente, eu tenho que dizer, começou de uma forma totalmente, como é que eu vou dizer, despretensiosa. Eu criei essas canções para trabalhar com as crianças nas escolas, porque eu gostaria de entender a forma delas de dialogar com o mundo, para poder sempre criar uma arte em que elas pudessem ser ativas, protagonistas daquele pensamento, daquela percepção, né? Então, esse era o meu motivador. Então, muitas dessas canções eu criei em laboratórios com as crianças pequenas, né? Crianças de 0 a 6 anos na época. Centenas de crianças durante 4 anos. E centenas, não todas juntas, né? Eram turminhas, assim.
Grupos.
Grupos. Eram 5 escolas que participavam disso, uma cada dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, durante 4 anos. E o Everton é uma pessoa que tem uma sensibilidade para a ludicidade musical infantil, que é uma sensibilidade muito especial. Por quê? Porque ele reconhece a dinâmica de uma canção voltada para a criança e ele, ao mesmo tempo, não deixa de complexificar os arranjos. Os arranjos são todos altamente complexos. A gente levou muito tempo para gravar, né? Vamos lançar um novo CD no ano que vem.
Oba.
Né? Tem muita novidade aí que a gente pode contar. Mas e essa questão, né, de já compor elas com um diálogo com elas, de pensar essas harmonias e essas melodias de forma que possam, sim, ser cantadas pelas crianças, mas às vezes também que possam ser simplesmente apreciadas, né? Porque o aprendizado estético, a participação ativa estética, ela é muitas vezes atuante no sentido de realizar e muitas vezes ela é contemplativa. Ambas são conhecimento, né? Como é que a gente pode ter um diálogo legal se a gente só falar e não escutar, né? Então, essa é uma das questões que eu acho que é importante nesse trabalho.
Perfeito. Eu queria voltar um pouquinho na tua fala, porque em relação a esses 20 anos, são 20 anos de arte, afeto e ancestralidade. Esse tema esteve presente desde da concepção do Bando de Brincantes? Esse
Sim.
Trabalho com ancestralidade?
Totalmente. Eu acho que ele foi amadurecendo e ganhando nomes, né? Se tu for olhar, porque, claro, nós estamos dentro de uma sociedade, né? E essa sociedade, ela tem valores, ela tem perspectivas, ela tem julgamentos, né? Então, assim como pessoa, eu como uma mulher negra parda, eu nem sempre soube que eu era uma pessoa negra, mas eu sempre sofri racismo, né? Então, eu sempre digo que é uma pena que muitas vezes não me fizeram a pergunta certa, que a pergunta seria, tu é branca? Porque isso eu sempre soube que eu nunca fui, né? Mas, assim como eu, muitas pessoas tiveram muita dificuldade de se reconhecer. E eu acho que o bando, ele tem a sua ancestralidade desde o princípio, na sua trajetória, mas tem um refinamento do seu auto, da sua compreensão. Né? Se tu olhar desde o princípio, a gente tem protagonistas negros, porque essa é a nossa realidade, mas se a gente fazia bonecos, a gente tinha bonecos nos jogos de inventário, a gente tinha bonecos negros, né? A gente trabalhava com uma questão que eu acho muito importante, que é a brasilidade, que hoje em dia, felizmente, está na moda, mas que há 20 anos atrás não estava. Né? Não estava. A gente sempre trabalhou com questões de cantigas de roda, samba, percepções da brasilidade e que, ao mesmo tempo, não estagnassem no folclórico. Não estou falando do folclore. A gente ama o folclore, mas a gente entende o folclore que tem na sua raiz etimológica, né? O significado de conhecimento do povo. E o conhecimento do povo, ele é raiz. Mas uma raiz que tivesse nascido no passado e não se nutrisse do presente, ela estaria morta.
Sim.
Então, quando as pessoas nos diziam que bom que vocês resgatam o folclore, a gente entendia o elogio, mas ao mesmo tempo, para nós, a gente não estava resgatando uma coisa que estava no passado. A gente estava dialogando com raízes do passado em acordo com a realidades do presente. E o nosso presente também não é só as tecnologias, né? Porque às vezes dizem, então tinha que ter um computador. Se o mundo inteiro apagar, a gente vai continuar existindo. Então, assim, essa relação com a ancestralidade, ela diz muito respeito a objetos afetivos que a gente sempre teve nos nossos materiais, feitos à mão, com coisas dos nossos ancestrais, valores e essa questão da brasilidade que é presente em absolutamente todos os nossos trabalhos.
Tu falou sobre esse processo de crescimento, de amadurecimento. Eu diria que não é apenas uma exclusividade do Bando de Brincantes. Eu acho que a sociedade brasileira, com o passar do tempo, tem acontecido esse processo de amadurecimento, né? A gente tem descoberto e tem procurado nós, que somos responsáveis pela difusão da cultura, né? No teatro, na comunicação, na música, a gente tem ajudado a fazer com que esse despertar aconteça de alguma forma. E eu acho que a gente tem conseguido ver algumas flores.
Certamente. Eu me lembro que há algum tempo atrás, quando eu fazia projetos culturais, eu escrevia justamente o que hoje em dia é super valorizado nos editais, né? Era a gente valorizar a negritude, era a gente buscar coisas Isso. na raiz brasileira, questões indígenas. E lembro, inclusive, de um filme que eu insisti que a gente deveria fazer só com artistas negros, né? E dentro da negritude brasileira, que é, já temos tonalidade suficiente dentro da, né? Sim. Então, assim, não vai faltar diversidade. E muitas vezes as pessoas nos questionavam, ai, mas por quê? Eu dizia, mas tu já te questionou quando tu assiste um filme, por que que só tem branco? E quando tem uma pessoa negra, então, tipo assim, eu não estou dizendo que eu não vou, tem muitas pessoas brancas, inclusive no bando de brincantes, temos vários colaboradores maravilhosos, não é uma questão de pessoalizar, uhum, né? Uhum. Mas é uma questão de por que uma iniciativa não pode ter essa característica? Assim como no Makulele, que a gente trabalha com orixás, né? Muitas vezes nos questionam, mas por que trabalhar com isso? Isso é religião ou isso é arte? Aí a gente responde, mas quando tu assiste o Alto da Compadecida com a Virgem Maria, com Jesus, tu te pergunta se é arte ou... Porque, assim, símbolos católicos tu vê em tudo que é lugar.
Exato.
Nós estamos fazendo uma manifestação artística genuína dentro da realidade da cultura brasileira. E essa pergunta só mostra o quanto a gente também ainda tem que evoluir, né?
É. Já evoluímos bastante, mas temos muito a evoluir. Viviane Jugueiro, voltando à questão que eu tinha comentado contigo, que nós tivemos então em família, assistindo ao espetáculo recentemente, o espetáculo A Desconhecida Lenda de Makulele, que para mim foi uma experiência maravilhosa. Nós já tínhamos conversado um pouco sobre esse espetáculo lá em abril deste ano, quando tu vieste aqui fazendo a divulgação do espetáculo, né? Mas foi diferente porque agora assistindo, né, a gente pode conversar sobre outros detalhes que são importantes. É um espetáculo muito forte, muito representativo na minha percepção.
É, ele é fantástico. Eu digo isso porque não é só uma questão do que o espetáculo é como obra, mas é o que ele é como energia, sabe? A gente é uma comunidade, todo o nosso grupo envolvido é uma comunidade que, quando a gente faz esse espetáculo, a gente tem uma conexão que é uma conexão ancestral, é muito axé, como a gente diz. E a gente sabe muito bem da relevância da gente trazer esse ponto de vista negro sobre a fundação do Brasil.
Isso.
Né? Então, a gente tem um retorno muito positivo e, mesmo quando é negativo, é positivo. Porque quando ele é negativo, né, não estou falando de crítica. Críticas são sempre bem-vindas e, se vierem, né, são sempre bem-vindas. Mas quando o retorno é negativo, ele, em geral, é preconceituoso. E, então, a gente, de alguma forma, tocou aquela pessoa para ela pensar alguma coisa. E a gente já percebeu isso muito, inclusive, nas crianças, né?
Uhum.
De crianças, às vezes, que são... Que ensinam para elas que a cultura afro-brasileira não é legal, que os orixás não são coisas sagradas, né? Que colocam um olhar negativo sobre isso e que muitas vezes a criança, ao entrar em contato com o trabalho, no início ela se assusta, não de ter medo, porque não tem nada que ter medo, né? Mas de, opa, isso aí é aquilo que me disseram que não era legal.
Uhum.
E daqui a pouco ela começa a se envolver, né? Temos muitos relatos. Assim como daquelas crianças que são crianças de terreiro, que são crianças de comunidade e que tinham aprendido que aquilo não é uma coisa que tu fala muito abertamente e que para nós chegam e dizem, ai, sabia que a minha mãe recebe oiá, ou sabia que tem um terreiro lá no meu bairro, né? Ou sabia que eu jogo makulele na minha escola, a gente joga capoeira, né? Então, esse orgulho de si é uma coisa que para nós é muito cara, além da própria narrativa, a forma como a gente conta essa história, né? Porque a gente conta como que as pessoas escravizadas vieram para o Brasil, né? E a gente, claro, numa linguagem acessível às crianças, mas que eu posso dizer que tem comovido muito o público adulto também, né?
Sim, sim, sim. É muito importante. Bom, e eu acho que é importante também trazer esses referenciais da religiosidade afro-brasileira, principalmente nesse contexto em que a gente vive atualmente, como tu bem disseste, de que as informações são muito distorcidas, né? Então, é um trabalho significativo, é um trabalho de resgate, é um trabalho de contribuição e que ajuda, né, para esta causa, essa luta antirracista, quando a gente fala em racismo religioso, por exemplo.
Certamente, certamente. Eu até convido o público, né, porque a entrevista que a gente fez da outra vez, ela faz parte do nosso documentário.
Para mim foi uma honra, inclusive, estar lá também, lá no, na página do Bando de Brincantes.
Nós temos um documentário que tem 2 horas de duração, quase, 1h50, que é A Desconhecida Lenda de Maculelê, Aquilombamentos Culturais Transformadores. Mas todo mundo que assiste nos dá um feedback de que se envolve muito, de que consegue, assim, tem muitas informações, porque ali a gente conta toda a trajetória, como que a gente construiu, tem vários depoimentos das comunidades, depoimentos de parceiros internacionais, e também tem a construção da audiotransposição poética, que é uma das características do espetáculo, né? De ter sido construído com uma linguagem junto com pessoas cegas, com uma dramaturga que tem uma deficiência visual e que traz para a cena uma possibilidade, uma das possibilidades. É isso que a gente sempre gosta de dizer. Porque não, as pessoas com deficiência, elas têm que ter direito a assistir trabalhos estéticos diferentes, né? A gente não tem nada contra a audiodescrição, né? Ela é uma das possibilidades. Eu acho que em relação ao teatro, ela, para a criança, eu acho que ela é bastante questionável, né? Porque o teatro é a oportunidade da vivência em coletivo, em comunidade, da convivialidade, né?
Uhum.
E quando tu pega uma criança e coloca um fone no ouvido dela, exacerbando a informação verbal, né? Ainda mais no nosso trabalho, que a gente diz, o nosso trabalho é pluriperceptivo. Ele não é só antirracista porque ele tem palavras, mas ele é antirracista porque ele tem movimentos antirracistas, porque ele tem sonoridades antirracistas, porque ele tem cheiros antirracistas, porque ele tem toda uma composição perceptiva, que é o que eu chamo de narrativa pluriperceptiva, né? Então, se a gente coloca um fone exacerbando que a cor do vestido é vermelho, talvez para uma criança que nem saiba a diferença entre vermelho e azul, né? Então, o que a gente fez? A gente quis fazer uma narrativa interessante para as crianças e para as pessoas cegas e para as pessoas surdas, porque a gente tem integrado no nosso elenco o nosso querido Henrique Rodrigues, que faz a interpretação em Libras, né? Representando Oxalá lá, tu deve ter reparado,
sim,
que ele é,
sim,
o único de branco,
de
branco, né? E então a gente tem essa, digamos assim, essa característica de buscar trazer essas narrativas que promovam a diversidade num sentido amplo, num sentido ativo. E não num sentido... Eu não gosto muito da palavra inclusão, mas eu te digo por quê. Eu acho que se eu e tu vamos fazer... Nós vamos fazer um projeto inclusivo, todo mundo junto, isso é uma coisa. A outra coisa é dizer, o nosso trabalho vai incluir. Porque, em geral, quando a gente fala, vocês têm que incluir, quem é o protagonista dessa fala? Porque a gente que trabalha com teatro sabe que aquele que faz o verbo, né, o sujeito do verbo, é o protagonista.
Uhum.
Então, se eu te incluo, eu sou a protagonista.
É uma inclusão, mas não no contexto de uma superioridade.
Exatamente, porque num contexto de inclusão, o que acontece, e é natural que tenha acontecido, Mas a gente tem que ter consciência. É que, na hora de criar uma linguagem que seja adequada às pessoas cegas, ela é criada sempre do ponto de vista de quem enxerga. Uhum. E do ponto de vista de quem enxerga, no sentido de que entende o outro como falta, como falha. Entende? A tua percepção não é o suficiente. Enquanto que eu, como uma pessoa de baixa visão e como uma pessoa que tem muitos amigos cegos, sei que não é assim. Meus amigos cegos têm habilidades e percepções incríveis que uma pessoa vidente não desenvolve.
Sim, sim.
Então, assim, a forma que ele vai ter prazer estético é uma forma muito específica de uma pessoa que tem a condição dessa pessoa, né?
Eu acho que uma outra questão também que é muito pertinente de ser tratada, relacionada a essa questão da baixa visão, tu tem baixa visão, eu tenho visão monocular, né? O espetáculo é feito também para quem não tem visão, mas eu acho que a questão da audiotransposição poética, ela precisa muito assim da compreensão das pessoas que têm a visão 100%, que é dita, que são as pessoas que têm acuidade visual tida como normal, né? Porque o texto, ele precisa ser, ele é óbvio, o texto da peça, ele é óbvio. Então, lá pelas tantas, o protagonista está, eu vou te entregar uma guia verde, né? A pessoa está vendo, né? Quem tem a visão normal está vendo que é verde, mas isso faz parte, isso é pensado para que seja assim, né?
É, eu acho assim, até a guia a gente não diz que ela é verde, né? Mas a gente diz que é uma guia sagrada de Ogum.
Isso.
Porque a gente, a Josi e o Fernando, né, que são os nossos consultores, a Josiane França, que é uma ativista política negra e da causa das pessoas com deficiência, e o Paulo Fernando, que é psicólogo, né, ambos pessoas cegas, eles nos fizeram tratar de percepções, né? Por exemplo, quando a gente ia dizer a saia vermelha de Ansan, eles substituíram por a sua saia de fogo, para trazer muito mais a energia, né? Porque eles achavam, até inclusive na forma da gente se autodescrever, né? Eles deixaram tudo muito mais tranquilo, muito menos tenso, né? Eles diziam, isso já é suficiente, não precisa ter tanto detalhe. Aquilo que tu seleciona de ti é o que tu quer me dizer sobre ti. E isso, para mim, é muito mais significativo do que tu me descrever totalmente o teu óculos, que ele é quadrado, mas ele não é bem quadrado, que ali na ponta tem um puxinho. Então, mas eu convido as pessoas, porque dessas 2 horas, no mínimo 20 minutos, são, eu acho que uma meia hora, mostrando como que a gente fez a audiotransposição poética e também retornos que a gente tem disso, né? Boa parte das pessoas não se dá conta, o que significa que está bem integrado ao texto. E a gente também tem esse feedback de que essa construção, ela é importante não só para as pessoas com deficiência visual, mas pessoas que tenham deficiência cognitiva, né? Pessoas que tenham TDAH, que eu também sou uma pessoa TDAH, pessoas que tenham essa dificuldade de concentração por diferentes causas, né? Elas conseguem compreender melhor. É claro que a gente não está dizendo para ninguém que esse é o único caminho. Eu repito isso porque eu tenho escutado isso. E, inclusive, como elogio. Ai, que bom! E eu digo, gente, não é uma fórmula. Tem outra. Agora, por exemplo, nós temos que fazer a audiodescrição ou a audiotransposição poética do Bambu Bambá. É, a gente já definiu que a gente não vai fazer a audiodescrição, mas o Bambu Bambá, ele é não verbal. E ele é todo musical. Ele não tem uma palavra. Porque a ideia é trabalhar com pessoas imigrantes que possam falar, crianças que ainda não falam os idiomas, né?
Bom, eu vou, com a tua licença, eu vou interromper agora, porque nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. O tempo nos pede isto. Como nós conversamos, já conversamos sobre os jogos de inventar, cantar e dançar. Eu vou acabar, então, vamos rodar agora no final desse bloco a Lula e a Aranha para ilustrar o que nós estávamos conversando. E no início do segundo bloco, eu vou pedir para que tu retome essa fala sobre o Bambu Bambá.
Tá certo.
Pode ser?
Pode.
Vamos ouvir, então.
Essa é a história de quando a Lula e a Aranha resolveram ao mesmo tempo conhecer um mundo novo. Uma saindo do mar e a outra saindo da terra, se encontraram no meio do caminho e com suas patinhas e tentáculos resolveram brincar de espelho.
A Lula e a Aranha resolveram passear. A Lula veio à terra e a Aranha foi pro mar. A Lula e a Aranha resolveram passear. A Lula veio à terra e a Aranha foi pro mar. Pra brincar de espelho não há obstáculos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A aranha tem patinhas e a lula tem tentáculos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pra brincar de espelho não há tantos segredos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pernas, braço, cabeça, ou meus 5 dedos. Paparará, 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 paparará. A lula e a aranha resolveram passear. A lula veio à terra e a aranha foi pro mar. A lula e a aranha resolveram passear. A lula veio à terra. Pra brincar de espelho não há obstáculos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A aranha tem patinhas e a lula tem tentáculos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pra brincar de espelho não há tantos segredos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pernas, braço, cabeça, ou meus 5 dedos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite, estamos recebendo aqui no estúdio Viviane Jugueiro. Isso porque nós estamos tratando sobre as festividades relacionadas aos 20 anos de existência do Bando de Brincantes. É isso, Viviane?
É isso mesmo. Estou muito feliz de estar aqui.
Bom, no último bloco, no final do último bloco, eu fui indelicado contigo, te interrompi, mas tu estavas começando a falar sobre o Bambu Bambá. Então,
imagina.
Eu peço que tu retome.
Tu não é indelicado nunca. Eu é que fico tão emocionada que não paro de falar. Tu pode me interromper a hora que quiser. Né? É tanto material que a gente tem, já Sim. digo para o pessoal, depois vou dizer de novo, mas bandodebrincantes.com.br, olha a nossa programação, olha os detalhes de tudo que a gente está conversando. Então, a gente estava falando sobre o Bambu Bambá. O Bambu Bambá foi um trabalho criado com base em experiências da gente, de questionamento sobre as diásporas, né? O Brasil é um país que surge das diásporas africanas, né? O que é uma diáspora? É uma imigração forçada, né? Uhum. Ou seja, quando a gente fala de imigrante, a gente tem que entender que existem diferenças entre aqueles imigrantes que saem das suas terras porque têm condições e têm oportunidades, que saem do seu país, e tem aqueles que são forçados a sair.
Isso.
Né? São forçados a sair ou pela violência da escravidão, a maior diáspora da história da humanidade, né? Ou por guerras, desastres ambientais, desigualdades econômicas surgidas da exploração, né, da colonização. Então, hoje em dia, nós temos as diásporas contemporâneas e as crianças precisam viver isso. O que é viver a infância numa diáspora? O que é tu sair do teu país e tu ir para um outro país, um outro lugar, com uma outra cultura, né, com uma outra percepção, onde muitas vezes tu vai encontrar muito preconceito, né, muitos desafios, e que tu vai ter que remodelar muitas vezes quem tu é, muitas vezes não sempre, porque é impossível tu passar por uma experiência dessa sem ter uma modificação.
Uhum.
Mas essa modificação, o que ela é? Ela é positiva ou ela é negativa? De que forma que a gente pode olhar, né, num momento em que o mundo, ele tem discursos tão superficiais e extremistas em relação à imigração e chega a ser assim inacreditável que as pessoas não percebam o quão maravilhoso é para um país ter imigrantes, né?
Uhum.
Nós vivenciamos a países com muitos imigrantes, primeiro fora do Brasil. Quando a gente voltou para Porto Alegre, agora é muito imigrante para tudo que é lado, né? No caso, migrantes, né? Porque eles estão aqui. E é uma coisa tão maravilhosa, tu aprende a cada dia, tu conversa com uma pessoa, mas infelizmente ainda tem muitos discursos totalmente equivocados, sem base científica nenhuma, que dizem que os imigrantes vão lá roubar o trabalho dos locais e coisas assim.
Bom, o Brasil foi feito por imigrantes, né?
Exatamente, nós somos, né, a nossos povos originários que a gente tanto reverencia, infelizmente, hoje em dia são uma minoria da população que a gente tem que continuar reverenciando e protegendo, mas a maioria da população é uma população de imigrantes, né? Então, a gente quis abordar as realidades das infâncias, né? Como que uma criança que vivencia isso se sente empoderada por essa experiência? E como que as crianças que não vivenciam isso podem ter um olhar positivo sobre isso, né? Então, o nosso desafio era como poder dialogar com crianças que estão chegando em determinados lugares e que não vão saber, talvez, falar o idioma daquele país, né? Então, até porque, inicialmente, esse foi um convite que eu recebi da Bárbara Kastner para fazer esse projeto na Alemanha, em 2020. Aí, eu e o Éder tínhamos já contrato assinado e tudo para ir trabalhar com outras pessoas, artistas de equipes alemãs. Aí veio a pandemia, e nós acabamos desenvolvendo esse trabalho no ano passado. O que foi muito interessante, porque a música que a gente vai escutar agora, que é da Torre a Mesquita, é uma das músicas criadas pelo meu filho, Henrique, que está em cena, né? Ele faz toda a trilha sonora, tocando gaita ponto, tocando tambores, tocando flautas, e, além de tudo, sons sintetizados, né? Criados pelo nosso diretor musical, Everton Rodrigues. Esse trabalho eu sou a dramaturga e dirijo junto com Gessé Oliveira, com a atuação do Éder e VJ Gabriel Pontes. Já estou tentando aqui fazer, porque é sempre equipes gigantes,
sim,
né?
Sim.
Mesmo quando tem poucas pessoas no palco. E a gente traz também um pouco dessa experiência, essa canção, essa música, né? Ela traz essa experiência que o próprio Henrique teve de vivenciar uma cultura altamente opressiva, permissiva de preconceitos, né? Na Noruega, onde as crianças cantavam para brincar músicas nazistas, né? Um colega negro teve o braço quebrado numa brincadeira onde chamaram ele de macaco. Então, eu acho importante porque o Brasil ainda tem uma mente colonizada. E é muito impressionante que quando a gente fala que foi morar na Noruega, a maioria das pessoas dizem, e por que vocês voltaram para cá? Como se a gente tivesse ido para um paraíso.
Sim.
Então, assim, é uma visão. A Noruega tem coisas positivas? Até tem, como o Brasil também tem, né? Mas essa visão, essa nossa educação colonizada de sempre perceber algo que vem da Europa como algo muito legal, né?
Uhum.
E então o Henrique, ele tinha, né, que lutar muito pelo pertencimento dele, pelos discursos que ele escutava sobre o Brasil, sobre a América do Sul, sobre a África. Ele estava, na época, com 12, 13 anos, né? Então, com 13 anos, ele ia para a torre da escola para se isolar um pouco e poder pensar. E ele compôs essa música. Quando ele fala Mesquita, é a rua que a gente mora em Porto Alegre, né? A Marechal Mesquita. E então, a gente tem essa coisa de que nos nossos trabalhos sempre tem uma coisa muito íntima, mas é uma coisa que é universal ao mesmo tempo, num sentido de percepção. Então, a história do Bambá é desse menino que tem que sair de casa porque acontecem guerras e desastres ambientais, e eles acontecem em cena, então é importante a gente dizer que a gente sugere que o público seja acima de 7 anos, mas eu devo dizer que a gente tem tido público mais novo e as crianças gostam muito, mas eu preciso dizer que tem um momento da peça que é mais tenso, e depois ele supera tudo isso, ele tem preconceitos quando ele chega, dificuldades culturais, mas ele acaba vinculando a ancestralidade dele ao conhecimento de novas culturas. Ou seja, essa ideia de que a raiz está sempre viva. Ela nasce no passado, mas ela dialoga com o presente. E então ele termina empoderado, né? Vitorioso, heróico. Um trabalho repleto também de expressividade corporal, acrobacias. A gente mistura artesanalidade com os telões, né? Apresentamos no mês passado na Alemanha, finalmente, né? Estreamos no Brasil e agora vai ter essas duas apresentações aqui nos 20 anos do bando.
Maravilha, então vamos ouvir Da Torre à Mesquita. Interessante essa história, essa experiência que vocês tiveram. Eu acho que foi uma experiência em família que ajudou a formar o Bambu Bambá. Mas eu queria saber, já que tu deste o ponto de vista do teu filho, né, no arranjo das músicas, eu queria saber como é que foi a tua percepção em relação à realidade de lá, porque Noruega foi onde aconteceu acho que foi, não me lembro agora, mas eu acho que foi lá por 2012, teve um atentado na ilha de Oslo, que conhecido como um atirador da Noruega, essa história rendeu um documentário que está na Netflix, se não me engano também, aí, com o nome de 16 de julho. Um atirador que se vestiu de policial e que matou uma série de estudantes que estavam num acampamento. Um dos motivos pelos quais ele fez isso é porque ele critica esta fusão racial, né? Ele acha que é uma coisa que deturpa a humanidade e que o país dele teria que se resguardar desse tipo de coisa. E criticou, inclusive, na época, o próprio Brasil pela própria miscigenação que aqui existe, né? Tipo, o país não tem como dar certo por conta da miscigenação. Por conta disso, o que tu vivenciaste lá, o que tu percebeste em relação à população sobre esse aspecto?
Bom, então aí a gente vai ter que fazer um outro programa, porque é tanta coisa que eu percebi. Sim. Eu vou tentar resumir, mas realmente é um assunto bastante complexo, né? Eu diria que esse ato de violência, ele tem uma raiz chamada ignorância. Né? E a ignorância, quando ela está associada à arrogância, ela não tem como aprender nada. É. Né? Então, em muitos lugares, inclusive na universidade, eu vivenciei isso. Embora o mundo é cheio de contradições. Uhum. Né? Porque foi no meu pós-doutorado na Noruega que eu mais viajei por outros países falando da minha pesquisa de democracia estética. Uhum. Mas eu não posso dizer que a cada vez que eu abria os meus slides para fazer conferências, que foram muitas conferências, muitos artigos, e tinham pessoas negras, e eu dizia que agora eu vou falar da realidade de Stavanger, que é a cidade que eu estava, né? E eu abria os slides com pessoas negras e aquilo já gerava um desconforto na plateia. Né? Uhum. Mas 21% da população de Stavanger é a população imigrante. Né? E, então, assim, quando a gente vai falar de racismo, eles falam, não, aqui não tem racismo, aqui nós temos cegueira de cor, né? Color blindness. E, então, o que que acontece? Não tem nada mais racista do que color blindness. Sim. Né? Então, isso é muito, muito complexo. Eu tive que lutar muito, foi muito difícil. Eu enfrentei situações dificílimas. Não exatamente porque não quisessem a minha pessoa, porque eles querem a foto da diversidade. Uhum. Eles querem todo mundo que for diferente para sair na foto, mas para dizer a mesma coisa, para respaldar aquela cultura. Né? Então, assim, eu tenho muitos exemplos. Tipo assim, não me surpreende em nada que uma pessoa tenha feito isso naquele lugar. Embora, é claro, tenha resistência. O Teatro Nórdico Negro tem 30 anos. E o Teatro Nórdico Negro, hoje em dia, ele é, já há vários anos, financiado pelo Ministério da Cultura norueguês. Ao mesmo tempo que existe isso, eu publiquei num jornal norueguês um artigo chamado Democracia Estética, que é um artigo onde eu analiso o que, que é necessário, né, como que a criança se forma desde o ventre por meio de propriedades artísticas e estéticas e como que não existe como construir um mundo sustentável sem uma cultura sustentável e essa cultura sustentável tem que ser baseada em democracia estética, eu explico isso e eu demonstro como que na Noruega isso não existe. É claro que esse artigo foi e voltou umas 6, 7 vezes, mas eu não tirei o que eu tinha para dizer, né? Então, é complexo, tem coisas positivas, mas realmente valeria um programa inteiro para eu poder te falar.
Como nós havíamos conversado no primeiro bloco, né? Nós ainda temos muito, muito a evoluir, muito, muito. Mas, enfim, o programa de hoje é para falar sobre os 20 anos, as atividades, as festividades do Bando de Brincantes. Nós falamos sobre, basicamente, duas atividades. A Desconhecer a Lenda de Maculelê e Bambu Bambá. As duas funcionaram ou foram apresentadas no mês de novembro. Agora, no mês de dezembro, temos outras atividades, como tem audiovisual infantil, exposição, né, oficinas... Temos leituras dramáticas, audiovisual adulto e bastante coisa, bastante atividade aí. Para quem quiser acompanhar, nós já estamos aqui no final das atividades, né, do programa de hoje, mas para quem quiser acompanhar essas atividades, estão todas no site?
Estão no site do Bando de Brincantes, bandodebrincantes.com.br. Tem muitas leituras dramáticas divertidíssimas para as crianças. Lacatumba é uma delas.
Como é que funcionam as leituras dramáticas?
Tem que entrar no site e se inscrever, porque Sim. a nossa sede é pequena, ela Sim. é no centro. Então, inclusive, para se a gente tiver pessoas com necessidades especiais, a gente poder... programar isso, tem que se inscrever o quanto antes, são poucas vagas. As oficinas são oficinas para profissionais, né? Então, são para ou para estudantes, mas são para jovens e adultos. E as programações têm desde a primeira infância, com leituras dramáticas, musicais, divertidas e exibições audiovisuais. Aí depois tem para a segunda infância também, leitura dramática. Tem uma leitura dramática da Alice Childress, que é a dramaturga negra, assim, inovadora, mais importante, assim, digamos assim, pioneira na dramaturgia negra nos Estados Unidos, que eu traduzi, é exclusivo, não tem nenhum outro lugar do Brasil.
Uhum.
E esse texto é para jovens e adultos. Então, assim, tudo de graça, tudo absolutamente de graça, mas tem que entrar lá no site e garantir a vaga preenchendo o formulário, que aí a nossa maravilhosa Kelly Rodrigues e o nosso maravilhoso Wander de Paula vão falar com essas pessoas para explicar para elas direitinho como é que elas chegam, ver o que elas precisam, né? Caso a gente tenha pessoas com alguma necessidade especial, a gente precisa ter tempo para poder atender.
E o bando de brincantes acaba se dividindo, né? Cada um sendo responsável por uma oficina específica. Aqui tem a oficina de pedagogia griot, com Wanda de Paula, tem a iniciação à acrobacia em cena, com Éder Rosa, enfim. Tem a oficina de design gráfico, de dramaturgia com o Ebó, provocações sensíveis sobre acessibilidade no teatro. E daí, uma oficina que me chamou, me despertou a atenção, a curiosidade, o interesse de uma maneira muito pessoal, Viviane, que é Música na Cena, oficina de trilha sonora com o Everton Rodrigues.
Eu vou fazer essa oficina, hein? Olha, eu trabalho com ele há 20 anos e eu vou fazer, porque ele realmente é fantástico, né? Ele vai falar um pouco. O Everton é um cara que trabalha tanto com teatro quanto com o audiovisual na questão da produção musical, além de ser um compositor incrível, né? E realmente uma oportunidade única. Nós temos aí colaboradores, inclusive tu citou aí, né, a dramaturgia como um Ebó, cultural, do professor Aceves, que é o professor doutor Aceves da Universidade de Ouro Preto, que estuda o meu trabalho, começou no doutorado dele, e agora o meu trabalho, eu falo porque o meu trabalho como dramaturga, né, esse é o foco dele.
Sim.
E aí agora ele está estudando, acabou de apresentar um estudo na Associação Brasileira, no Congresso da Associação Brasileira de Artes Cênicas, sobre a lenda de Makulele, e ele vai compartilhar. Eu também vou dar uma oficina, né, para quem quer trabalhar com criança, entender desde a ideia até a produção, num bate-papo de trocas. É muita gente, muita oportunidade, todo mundo, assim, a Jéssica, que faz o nosso material gráfico lindo, dando oficina, né? Então, muitas oportunidades aí, até 20 de dezembro, tem um monte de coisa, tem que dar uma olhadinha lá no site mesmo e ver o que apetece, porque tem de tudo um pouco.
Perfeito. E também tem a questão dos audiovisuais também, que é audiovisual adulto, tem adulto e infantil também, né?
Sim, sim. No audiovisual infantil, a gente vai mostrar a série Jogos de Inventar, criada por mim, né? O ano que vem a gente estreia a série Ding Ling Rataplá, né? Que também é para a primeira infância. E a gente vai também ter um episódio piloto do Coaquarela, né, que é baseado em quadrinhas e parlendas do Brasil. Aí na parte do audiovisual para pessoas adultas, a gente vai compartilhar documentários sobre o nosso trabalho. Esse documentário da Desconhecida Lenda de Makulele, que as pessoas podem assistir no YouTube. Mas se elas assistirem lá com a gente, elas vão ter um bate-papo guiado pelo Wander de Paula, né? Aí e também alguns sobre personalidades negras gaúchas, né, que na época da pandemia a gente fez, falando do Mestre Pernambuco, Vera Lopes e Irene Santos, né, porque naquela época se dizia assim, as pessoas que estão falecendo já são idosas, e a gente dizendo que absurdo uma sociedade que não respeite o conhecimento e a necessidade de pessoas mais velhas. Né? Então,
verdade.
A gente fez esses documentários para honrar o trabalho deles, a trajetória, e dizer da relevância de ter essas pessoas na nossa sociedade, o quanto a gente precisa delas, além de ter que respeitar elas, né? porque elas têm a trajetória, têm muito o que nos ensinar, né? Então, tem muita coisa lá na programação, tem que dar uma olhadinha.
Tu falaste do Wander de Paula e é preciso dizer, ele é meu conterrâneo, nós viemos da melhor cidade, do melhor município do Rio Grande do Sul, Alvorada.
Massa! E com o brilho da Alvorada, a gente convida, né, aquela luz linda que tem no amanhecer, né? A gente convida todo mundo para ir lá trocar um axé com a gente nessas atividades, né? Para todos os públicos, todas as crenças, para todo mundo, que a gente quer é promover a diversidade e criar um mundo mais justo, igualitário e onde a gente possa ser feliz, né? Tem muita diversão aí também, muita música, muito movimento, que a nossa revolução é a revolução do amor, né?
Que legal, legal. Viviane, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui conosco, aqui no Quilombo. Foi um prazer te receber, um prazer falar contigo, saber dos 20 anos de caminhada. Sei que está em vistas do ano que vem aí mais programações, né? O CD, novo CD que vai sair. Então, quando tiver uma novidade, retorne aqui ao Quilombo para nós divulgarmos.
Ah, muito obrigada, muito obrigada. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês.
E parabéns a toda a equipe também aí do Bando de Brincantes.
Pode deixar, eles estão todos com certeza de olho nesse programa, né, e felizes de ter essa oportunidade de falar do nosso trabalho aqui.
Vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, apresentação, produção e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na FM Cultura. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.